caminho para a saúde.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Está começando agora o programa Caminho para a Saúde, programa que irá apresentar um novo olhar sobre a vida e abordar diferentes temas. Um deles é a área da saúde. E o tema de hoje será Saúde e Circo em Tempos de Pandemia. O Dirceu Krainsky é o apresentador e fundador desse programa, junto comigo. Então, vamos primeiramente dar as boas-vindas. Na edição de hoje vamos receber o Josenberg Pereira Piolin e a Giovana Lima, eles que realizam ações pedagógicas na arte e cultura para as crianças e adolescentes de João Pessoa e fazem parte do Centro Cultural Piolin. Josenberg, que chamamos carinhosamente de Berg, é gerente do Circo na Fundação do Espaço Cultural da Paraíba, arte educador de práticas circenses no Centro Cultural Piolin e profissional de educação física. Já a Giovana é coordenadora do Centro Cultural, é professora, estudou pedagogia na Universidade Federal da Paraíba, apaixonada pelo mundo das artes. Então, Giovana, Josenberg, Dirceu, sejam bem-vindos.
Obrigado.
Muito obrigado.
Olá. Então, de início, a gente vai falar, então, pedir primeiramente para que a Giovana e o Josenberg falem um pouco sobre si e, na sequência, o Dirceu pode falar um pouco das aulas, né, que ele participa do Centro Cultural.
Ok. Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Giovana Lima. Sou pedagoga, fui educanda do Centro Cultural Piolin, que hoje sou coordenadora pedagógica. Sou artista, sou arte educadora, artista circense, né? E curso pós-graduação em neuropsicopedagogia, sou apaixonada pelo movimento, pela arte, pelo circo, principalmente. E é isso, estou no Piolin há alguns anos, assim como Berg, né? Desde criança. E é isso.
Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Josenberg Pereira, né? Como Evandro falou, carinhosamente, todo mundo me chama de Berg. E, assim, para mim é um grande prazer estar participando de um momento como esse, de um bate-papo, né? Eu sou profissional de educação física, né? Atualmente, eu estou como gerente de circo da Fundação Espaço Cultural da Paraíba. E também sou arte educador de circo no Centro Cultural Piolin. Além de desenvolver minhas atividades artísticas no ramo do circo também, juntamente com minha parceira de grande tempo, né, Giovana Lima.
Dirceu, fala um pouco para a gente, então, você que faz aulas, né, praticou aulas já no Centro Cultural, fala um pouco como esse espaço acabou contribuindo para te ajudando e depois a gente pede para a Giovana e para o Josenberg falar um pouco.
Bom, eu tive a satisfação de conhecer o Espaço Piolin, fui lá por conta própria, fui muito bem acolhido e pratiquei algumas aulas lá por alguns anos. E pretendo voltar. Então, mas a questão de que me levou lá foi a saúde. Porque eu precisava fazer algo, né? Eu descobri que tinha Parkinson e precisava fazer algo que me desse, que não fosse tão desgastante, me desse um pouco de prazer também, né? E descobri no circo que o circo era possível você fazer com prazer, com alegria e com beleza, né? Dando um pouco mais de beleza à vida. E eu me dediquei, né? Aprendi, fui entendendo, hoje eu entendo a saúde, não na visão mercantilizada que é hoje, a saúde focada na doença, na cura pelo remédio apenas. Né, não ouvir o paciente, e você com o tempo vai perdendo toda a tua criatividade, infantilidade, alegria, porque você vai se transformando no que a sociedade quer, que ela quer que você produza, consuma, seja isso, seja bem sucedido, e cria um estresse geral que você não consegue ser alegre nem ser feliz. Então, eu percebo que é um espaço que me permite ser criança, ser alegre e ser feliz. E estou aprendendo agora, construindo esse espaço da minha vida dentro de mim. E agora estou tentando passar para os outros também, para aprender e construir uma vida mais tranquila.
Legal, Dirceu. E também, né, para a gente falar um pouco sobre o trabalho, né, que a Giovana e também que o Josenberg desenvolve, né, conte um pouco qual o objetivo dele, como ele nasceu, né, deixo a palavra com vocês, tanto Giovana e Josenberg, para falar um pouco sobre isso, como que iniciou esse projeto, qual o objetivo dele, né, qual público ele atende.
Vamos lá. O Centro Cultural Piolim existe há 44 anos, né? Desde 77 o Centro Cultural existe, e um grupo de artistas vindo de Cajazeiras, eles ocuparam um monumento histórico do centro da nossa cidade e precisaram se mudar desse monumento histórico para poder o espaço ser revitalizado. E eles encontraram um antigo engenho abandonado no meio da cidade, que hoje é o Centro Cultural Piolim, né? Um antigo engenho que tinha mais de 100 anos, enfim, uma senzala, uma casa grande, um espaço muito grande do lado da natureza, que compartilha esse espaço com a natureza. E esses artistas começaram a desenvolver nesse local, que é o bairro do Roger, né? Começaram a desenvolver suas atividades enquanto grupo de teatro e compartilhar essas atividades com a comunidade. E esse grupo de teatro, sendo de teatro, trazia muito a palhaçaria nesse lugar. Então, o circo e o teatro começaram a dialogar desde muito cedo no Centro Cultural. Desde então, o Centro Cultural vem desenvolvendo atividades artístico-culturais, e como o nome mesmo diz, é um centro cultural. Então, nós atendemos e estamos em constante diálogo com outras artes. Nós recebemos espetáculos, nós cedemos espetáculos e atendemos prioritariamente o nosso trabalho pedagógico, que é esse trabalho de trabalhar com crianças, adolescentes e jovens da comunidade do Roja, mas também de toda a cidade de uma pessoa, e se puder também de outras cidades, né? Com atividades de circo, teatro, arte da palavra, capoeira, com um grupo de capoeira da comunidade, dança, então, assim, permacultura, e aí vão incluindo outras atividades ao longo do ano, dependendo de como vai ser esse diálogo com a comunidade, com a necessidade que o nosso cérebro cantistrado. Esse é o trabalho que a gente desenvolve lá. E o circo e o teatro são o meio até hoje que esse cargo-chefe, assim, eles são as oficinas que são mais procuradas, são as oficinas que têm um número bem grande de alunos, e nós somos da comunidade, né, Berg? Nós nascemos na comunidade, conhecemos esse trabalho ainda muito pequenos e começamos a participar e percebemos a potência que aquilo tinha para as nossas vidas, né? Então, esse é o trabalho que o Centro Cultural desenvolve lá no bairro do Roger, para a cidade de João Pessoa. Berg, quer contemplar, mas quer colocar mais alguma coisa?
Sim. Então, como a Giovana falou, todo esse histórico, né, do Centro Cultural que já existe há 44 anos, né? Então, a gente atende todo esse público, né? Onde a gente, as atividades são o marco principal, assim, no Centro Cultural, né? Onde eu desenvolvo de forma mais efetiva como arte educador de circo, né? E aí, é uma missão super importante para a gente, como Centro Cultural, né? Onde a gente não vê lá apenas o passado conhecimento, né? Aquela parte prática, onde a gente vai ensinar como fazer determinada técnica, né? Vai muito mais que isso, né? É o engajamento, né, com os alunos, né? Uma troca, né, tanto de experiência profissional como uma troca também de vida, onde a gente conhece de forma mais afetiva as pessoas, né? Então, esse trabalho que a gente desenvolve mais afetivo é o que marca mais a gente, dá mais esse prazer, essa instiga, né? Principalmente em tempos atuais, onde a gente está vivendo, e isso desencadeia na gente várias sensações, né? Assim como a gente vai processando, né? Vai conhecendo a linguagem artística, mas também não esquecendo do lado espiritual, do lado humano. Isso é o que deixa a gente mais com mais instiga de se trabalhar.
Legal, legal, Josenberg. Então, para vocês então compartilharem, né? A gente sabe que o ano, principalmente esse ano de 2020, né? Ainda a gente está vivendo, né? Os efeitos, né, da pandemia. Como que foi? A pandemia impediu os artistas, né, não só do circo, de apresentarem os seus espetáculos, né? Como que vocês estão enfrentando essa realidade atual? Conta um pouco pra gente.
Bom, pode ser. Essa realidade, né, atual dos artistas foi um baque muito grande, né? A arte em si, ela tem os seus desafios enormes, né? E que isso fez com que esses desafios aumentassem de forma bem significativa, né? Não só de forma financeira, né? Porque a arte também, a maioria de nós artistas, a gente trabalha justamente pela essa troca de energia com o público, né? E isso afetou bastante a gente, né? Essa falta de troca direta, né? De estar contato corpo a corpo, né? De troca de olhares. Hoje em dia a gente está trocando olhares dividido por uma tela, né? E isso também é importante, mas também a gente sente essa dificuldade, essa ausência, né? Desse corpo a corpo, dessa energia. E isso afetou bastante o desenvolvimento artístico, né? Do modo geral. Né? A parte financeira pesou bastante, né? Para toda a área, para toda a classe, né? E algumas pessoas vive exclusivamente do seu trabalho, né? A gente, querendo ou não, a gente vai desenvolvendo outras atividades dentro da própria arte, né? Justamente para suprir um pouco essa necessidade da sobrevivência mesmo, né? Mas que, por outro lado, a gente sente essa ausência, né? Ausência do contexto mais amplo da coisa, né? E esse momento está sendo, assim, bastante desafiador, né, de vários lados, desde o lado do emocional, né, do lado também dessa parte mais física, onde a gente precisa trabalhar o corpo também, a mente, né, para que a gente fique cada vez melhor na saúde geral.
Isso, assim, a gente percebe, na verdade, né, que já existe pouca valorização, né, para a arte e a cultura. E agora, principalmente, a gente vem atravessando momentos antes da pandemia, né? O desmonte, o descaso com as políticas públicas, né? Para a arte e para a cultura no nosso país. Então, tem a pandemia, ela triplicou esse processo, né? O que já vinha sendo difícil, se tornou ainda pior, né? Porque a arte, ela, como o Josenberg já colocou, ela dialoga, ela tira a nossa sociedade daquela ideia que tudo está ligado ao cognitivo, que tudo está ligado ao intelecto, mas a arte, ela traz o corpo, né? A arte permite a você trabalhar a integralidade. Então, a arte é que amplia, né, as manifestações corporais, é que amplia esse lugar de cuidado. E já estava sendo difícil, né, ter fomento, porque o artista, ele causa tudo isso, então ele é fundamental para a sociedade. Né? O artista e a arte, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, né? Então, assim, a gente já sofria com isso e com essa distância e com essa questão financeira ficou ainda pior, né? Então, o centro cultural mesmo não pôde atender as crianças e aquele espaço era o espaço onde as crianças podem falar o que sentem, podem colocar através do corpo um tanto de história que elas têm para contar, um tanto de coisas que elas têm para dividir conosco. E elas passaram agora, né, a comunidade que o Centro Cultural está inserida. É uma comunidade bastante afetada, com índice de educação muito baixo. Nós temos um índice de violência muito alto. Nós temos um presídio no nosso bairro, né? Então, assim, existe todo um contexto ali que já era muito difícil. E com esse aprisionamento, né, esse distanciamento agora, tudo isso ficou ainda mais difícil, né? Então, assim, se comunicar com esses educandos, fazer contato, tentar vivenciar esse processo, ficou difícil. Mas a arte, ela permite a gente ir encontrando caminhos. Então, a gente vai encontrando caminhos de diálogos, encontrando caminhos de cuidado, mas cada um no seu espaço, cuidando mais de si, olhando um pouco mais para si e para as pessoas com quem compartilha, né, a casa. Então, assim, é difícil, mas, ao mesmo tempo, é mais um contexto histórico aí que a arte vai encontrar e ela vai ter muita coisa para contar, né? Porque o circo, há muitos anos, ele veio e encarou tantas outras coisas, né? Tantas outras, passou por guerras, passou pela criação do cinema, da televisão, de tantas outras coisas. E naquele período a gente encontra o redemoinho, mas a arte também permite a gente dialogar com esse novo lugar, sabe? Dialogar com esse novo contexto. Então, assim, eu tenho certeza que daqui para um tempo a gente vai se encontrar de novo e conversar sobre esse processo, como a gente encontrou formas e encontros. Agora ainda é difícil de visualizar um pouco, né? Mas a gente vai encontrar e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Legal, e essas atividades têm toda uma ação de transformação social e tanto para a realidade da comunidade, né, e para a cidade como um todo, né, uma transformação não só pessoal, mas também pessoal, né, interno, né. Dirceu, fala um pouco dos benefícios, né, que você tem tido durante as aulas de circo, né, você que é aluno, né, quais as mudanças que você teve desde que iniciou as aulas?
Eu quero só pegar um gancho na pandemia, né? Se tem algum áudio ligado, né?
Deixa eu ver aqui.
Tem interferência. Tem um áudio.
Tá.
Deus, eu peguei um gancho na pandemia, que muitas, eu recebo muitas pessoas falando comigo que a pandemia é responsável por tudo. Eu não faço exercício que pandemia por causa da pandemia. Eu não estou engordando por causa da pandemia. E eu perguntaria como é que era antes da pandemia. Né? Então, as pessoas não querem, esperando, protelando a vida, para esperar a pandemia acabar para poder mudar, para poder sair, para poder ser feliz, para poder emagrecer, fazer os exercícios. Então, eu percebo assim que os valores que até a Giovana falou bastante, que não é uma simples repassar de conhecimento, mas você tocar as pessoas para mudar o comportamento, né, de ser feliz, construir algo para sua felicidade. Então, eu percebi que você precisava ter um objetivo, né, precisava ter um impulso para você começar a mudar, né? E aí, para isso, eu percebi que a alegria independe do momento que você vive. É, porque as pessoas acham que você tem que estar triste agora, na pandemia. Se você ficar triste, apenas triste, vai ter que ter um momento de tristeza. Mas tem momentos que você precisa de estar alegre para poder contagiar outras pessoas. Então, você tem que construir espaço de alegria. E o circo, o teatro, o palhaço, são ferramentas para mim, são espaços que me alimentam. Né? Então, por isso que a Giovana ficava assustada, eu nunca esqueço, um dia que ela me viu lá fazendo, mas ele vai cair, ela cochichando com outra pessoa. E eu falei, não, eu vou fazer o que eu posso dentro da minha limitação, mas vou fazer, né? Então, ela confiou também em mim, e eu confiei. Então, o circo trouxe muito, muito, muito crescimento. Né? Do circo, desmembrou os palhaços, que são palhaços que vão nas instituições de longa permanência. E lá, eu acredito que essa mudança que vocês falam, tocar o coração, é que a gente vive, todo mundo tem amor, espaço de amor que precisa ser aflorado. Então, quando você vai numa instituição de longa permanência, né, levar alegria, através do circo, através do palhaço, através do contato telefônico, você toca as pessoas que têm experiência, né? Experiência de vida. É, seja por estar esperando o filho que nunca vem, né? Seja pelo abandono, mas é uma experiência, ela está carregada de amor, e você tem que chegar e tocá-la para distribuir amor para você e para ela. Então, isso que o circo me proporcionou, né? Uma forma de eu chegar nos idosos, né? E hoje a gente está com o projeto expandindo, e é uma coisa que eu aprendi que o palhaço pode ajudar um instrumento, um orientador. Então, o circo me trouxe muito autoconfiança, né? As pessoas falaram que eu era triste e hoje contaram, falaram que eu sou alegre. Então, é muito bom.
Legal, legal, Dirceu. E aproveitando também essa pergunta, né? O Dirceu falou um pouco das questões dos benefícios para a saúde. Pedi então para a Giovana e para o Josenberg comentar um pouco, né, sobre como que vocês veem esse papel transformador, né, das artes, das aulas, né, sejam nas crianças, nos adolescentes e também adultos, né? E como que vocês veem esse papel transformador?
Bom, pode falar? Pode ir.
Pode ser. É muito interessante falar, a gente falar desse lugar, porque a gente é cria desse lugar, né? Então, a gente entende a importância que tem. Porque se não fosse esse espaço, se não fosse a arte, nós teríamos dois seres aí tristes, num subemprego, né? Compartilhando aí uma série de angústias, como a gente presenciou muito na nossa infância, né? Então, assim... quando eu via as portas do Centro Cultural Piolino Edélio, quando a gente via aquele portão aberto, aquela casa toda aberta, que a gente entrava, tudo mudava. Então, assim, isso tinha um impacto muito forte na nossa saúde, né? Eu falo por mim, assim. Era um lugar onde eu me sentia bem, era um lugar onde eu encontrava o alimento que precisava me nutrir. Não só o alimento nutritivo, a comida, mas... as pessoas, essa coisa que Dirceu diz, a alegria, né? Dá uma cambalhota, gente, dá uma sensação de felicidade tão grande que as pessoas não têm noção do que é fazer uma cambalhota, do que é se jogar no ar, né, Dirceu? Poder estar ali amarrado no tecido e a gente poder se jogar. Aquela sensação ali traz uma felicidade e tira a gente do controle que a vida dá, muito grande assim. Fora todos os benefícios, e aí que meu amigo Josenberg Pereira, que está na saúde, pode explicar melhor, né?
Então, justamente fazendo essa pontuação, né, a saúde, ela é um marco principal, né? Então, a saúde não é só você comer bem, né? Não é só fazer exercício, mas é conhecer você mesmo, né? Conhecer você através de outros momentos, né? Então, o circo, né, ele tem esse poder de a gente fazer esse conhecimento mesmo, desse conhecimento interno, né? De que forma eu vou me jogar, né? De que forma eu vou me transformar, né? De que forma eu vou me policiar para fazer uma programação específica no meu dia a dia, né? De que forma eu vou me organizar melhor para que o que eu faço seja bem prazeroso do que já faz o bem-estar no exercício físico, né, no modo geral. Então, o exercício em si, né, ele traz para a gente várias sensações, né, várias sensações de prazer, né, de aprendizado, de transformação, tanto interna como externa, né, e isso faz com que a gente consiga ter esse, vamos dizer assim, uma obrigação consigo mesmo, né, para que a gente consiga manter esse prazer de forma, assim, contínua, né, como o Dirceu fala, né? Claro que a pandemia afetou bastante esse desenvolvimento, mas também a gente entende que esse prazer a gente consiga... O circo em si, ele tem vários desafios, né? E a gente sempre vai encontrar desafios com a chegada desses momentos, né? Momentos práticos, teóricos, e a gente precisa ver de que forma a gente pode transformar isso, né? Pegar o lado, às vezes, que não é tão interessante, não é tão bom, mas de que forma a gente pode transformar isso para dentro, né? E depois também reverberar isso para fora. E isso, o circo tem esse poder, o circo tem essa magia, né? Essa transformação no modo geral da saúde. Então, a gente precisa estar bem, né? Fazendo bem.
E o trabalho coletivo, né, Berg? A saúde coletiva. Porque o que eu amo muito no circo, assim, que chama muita atenção... é que o circo, ele é um espaço de potência para as diferenças. Então, assim, no circo, tudo é possível para todo mundo. Então, assim, você consegue lidar com a... Você consegue ver melhor a sua saúde e a saúde do outro. Então, porque você tem as suas limitações, o outro tem, e o circo amplia, porque eu posso fazer um número de tecido sozinha, mas ao longo do... Se você olhar para um espetáculo circense, o enredo não é solo, né? É um enredo coletivo. Pode ter o meu número de tecido, mas ainda tem o número dos acrobatas, tem o número dos trapezistas, tem o palhaço que une todo esse grupo. Então, assim, é uma saúde coletiva, é um cuidado coletivo. Tem um cuidado de si, mas tem um cuidado com o outro, né? De perceber o outro, de ver o outro, de chamar o outro, de colocar todo mundo junto nesse processo de se ouvir, de sentir, de dar segurança. Quem faz circo sabe que tem coisas que dão medo, e ter alguém ali do lado passa uma segurança muito boa pra gente, né? Então, assim, ter sempre Berg ali por perto, ter sempre outros amigos que o circo me deu e proporcionou ao longo desses anos, é essa segurança. Então, quando o Disseu fazia parte da nossa turma, né, era uma turma muito mista, assim, era uma turma bem grande, e uma turma com muitos alunos de diferentes idades, enfim. E como era bom ver aquilo acontecendo, né? E que às vezes, eu escutei às vezes que isso não era possível, que não era possível, que não era possível. E quando a gente olhava para aquele galpão, né, com vários alunos de diferentes idades, e todo mundo ali mostrando quais são suas limitações, o que consegue, o que não consegue, e brincar com tudo isso, é muito prazeroso. E tira da gente uma energia e uma felicidade que o dia a dia tira, né, que a burocracia tira, que a correria do trabalho tira. O circo devolve, né, para o nosso corpo e para a nossa mente.
E, inclusive, para a gente falar sobre um tema também, né, que algumas pessoas vão, né, buscar um trabalho voluntário, né, para diminuir fatores como ansiedade, depressão, né? Essa prática tem se comprovado que pode melhorar também a qualidade de saúde, né? Então é uma coisa que dá, que a gente observa, né, ao longo dos anos, né, que também o trabalho, esse trabalho voluntário acaba ajudando. E pensando nisso, já que a Giovana citou, dentro do circo a gente tem a figura do palhaço. Inclusive o Dirceu, ele interpreta um personagem nas ações que ele realiza, nas ações sociais, que é o palhaço Virgulino, né? Que é da equipe dos praiaços, né? O conjunto, né? Como é que vocês veem essa figura? Como é que ele tem esse papel de trazer essa alegria, né? Claro que, como um todo, o circo também traz isso, mas como que vocês veem esse papel dessa figura tão importante dentro do circo? Pode falar, Dirceu.
Bom, eu, o palhaço foi uma libertação para mim, porque depois que eu descobri o Tia Parkinson, eu precisava fazer, não parecia que eu tinha movimento, esconder, na verdade, queria esconder. Eu falei, eu vou pegar o movimento, chegou uma hora que não dava mais, não aguentava mais me esconder. Eu vou fazer um movimento do palhaço e vou utilizar utilizar esse movimento para fazer alguma arte. E o palhaço permite eu ser o que eu sou, fazer movimentos, fazer a marcha do palhaço, trabalhar a rigidez facial. Então, eu procuro usar da naturalidade, fazendo o movimento do palhaço. E o palhaço é o símbolo do circo, ele une tudo. Né? Ele começa jovem, bonito, é trapezista, vira, mas ele vai ficando velho. E ele tem que passar por toda a sala de vida, ele poder comer, ele vai virar palhaço no final do circo. Né? Então, o palhaço trouxe aproximação com as pessoas, trouxe entendimento da vida. Né? Que a vida é mais do que você ter bens materiais. Né? Que você vai ficar velho, vai ficar. Vai mudar teu corpo, né? Então, quando eu falei, vou dar uma utilidade e aprender que é preciso dar um impulso na tua vida. Você não pode ficar chorando a vida inteira, a pandemia, o Parkinson, ou seja, o que for. Né? Você tem que dar um impulso e procurar ver o que você pode mudar, né? E que o circo, tanto o circo quanto o palhaço, é liberdade. Liberdade. Se despir de preconceitos, se despir de medos, né? Você ser você, né? E é legal, aquele espírito da criança que brinca, que é inocente, que é criativo, que a sociedade começa a tirar de você.
Exatamente.
Então você
vai. Agradeço muito a abertura da fala.
Perdão.
Te disseu, você quer continuar, Tiseu?
Não, pode continuar. Pode falar.
Eu agradeço muito a fala de Dirceu, porque Dirceu traz a sua vivência como prova de tudo que o palhaço traz, né? E o palhaço é exatamente isso. O palhaço, ele brinca mesmo e ele tira onda com a sociedade, com as pessoas que vão assistir o espetáculo. Ele tira onda e diz, ó, vocês querem levar tudo tão a sério? E tá aqui o que pode ser muito mais interessante. Então, ele dá uma aula o tempo todo pra gente, né? O palhaço, ele tem esse caráter educativo. Ele tem esse caráter transformador, né? De dizer assim, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, né? Não é só, a vida não é só força você atuar em um papel, mas é você poder ser o que você quer. Então, o palhaço brinca com o que tem de mais engraçado no corpo dele, né? O nome do Centro Cultural Piolin é de um palhaço brasileiro muito famoso. E piolim significa barbante, fino, porque o palhaço era muito magro. Então, ele colocava roupas bem justas para que a magreza, que ele brincasse com essa estrutura física. Que ele era recriminado, e né, por ser magro, muito magro. Era algo ruim para aquela época, né? Então, ele brincava com isso. Então, o palhaço está sempre convidando a gente a tirar isso que nos ensina, a aprisionar. Tudo tem que ser daquele jeito. Como disse, eu trouxe, né? Eu tinha que aprisionar algo que o meu corpo, ele tá aqui, o meu corpo tá falando comigo. E eu silenciava esse corpo, né? E não, esse corpo, ele precisa se comunicar, né? E aí o palhaço, ele brinca, ele traz essa provocação. Então, o palhaço é exatamente o remendo, porque a história do circo, o que é a história do circo, né? Um grande militar, ela teve uma ideia de colocar várias modalidades que aconteciam no mundo, né? A parada de mão lá da Grécia, o cuspidor de fogo cigano. Pega todas essas artes e põe numa lona, né? Para dialogar. Mas tudo muito rígido, muita força. E aí aquele cara que ficava de fora, né? Com o nariz avermelhado do frio daquela época, né? Lá na Itália, na Europa. Aquele cara começa a brincar com essa coisa tão séria. Né? Então, assim, ele traz para dentro da lona. Vamos falar sobre isso, sobre essa pessoa que estava ali do lado de fora e que ninguém falava sobre isso, né? Sobre a pessoa que queria falar tantas coisas e as pessoas não ouviam. Mas quando ele assume o lugar do palhaço, da brincadeira, de brincar com tudo que o corpo tem, com todas as coisas engraçadas que a gente faz, mas só o palhaço consegue dar um ênfase ainda mais engraçado, né? Nos ensina muito. E nos traz alegria. Porque quem é que não vai para um circo para rir com palhaço? Todo mundo quer rir, todo mundo quer se sentir feliz. Então, as pessoas compram o ingresso principalmente para ver o palhaço, né? Para sair dali com a alma assim, com o corpo leve, porque sabe que vai rir de bobagens que no dia a dia, na verdade, nos provoca inquietação, nos deixa triste, né? E o palhaço vai lá e diz assim, ó, vem cá, vem brincar com isso. Vou tirar onda aqui com esse meu, com o grande produtor, né? Com o mágico. Vou tirar onda aqui com o apresentador, né? Que é o que devia ser meu chefe. A pessoa que diz o que eu tenho que fazer. Deixa eu poder brincar aqui com isso, né? Então, assim, é muito isso. O palhaço, ele tem uma representação educativa e de vida muito grande para as pessoas. Muito. E conhecer o trabalho do Dirceu, assim, para mim foi realmente, assim, um aprendizado gigantesco. Muito, muito grande, muito importante. E que em diversos momentos eu parei para refletir sobre isso, e agora, o que eu preciso fazer como professora é, ao mesmo tempo, dizer assim, o quanto que eu aprendi com você, o quanto que isso foi importante para a minha formação e para as pessoas que estavam ali conosco.
O Virgulino nasceu no Nordeste, porque eu vim do Sul, né, de Curitiba, e falei, não, vou contar uma coisa bem regional. E hoje a gente está com uma proposta, já estamos com os uniformes prontos, trabalhar com tecidos ecológicos, trabalhar ecologia, educação ambiental também, né? Não só saúde, educação ambiental, e logo vocês vão ver os uniformes nossos, todos com tecido ecológico, natural, e com a proposta de educar as pessoas para o meio ambiente também. E Virgulino nasceu, e todos os palhaços têm o nome de comida nordestina, macaxeira, tapioca, maria farinha, todo o nome de comida nordestina.
Uhum. Não sei se o Josenberg quer comentar um pouco sobre a relação, essa figura do palhaço, e depois a gente faz o fechamento.
Tá. Então, o palhaço, né, como Giovana Irisseu pontua, né, é um ser que já está dentro, né, então é um ser que a gente vai trazer e externalizar, né, essas potências que a gente já possui, né, e de forma mais descontraída, né, de que forma eu posso trazer uma situação específica que acontece comigo para uma forma mais engraçada, que as pessoas consigam se identificar, né, às vezes tem situações que o palhaço expõe que há muitas pessoas, caramba, isso aí acontece comigo também, né, isso aí também já aconteceu, e isso, assim, dá uma paz, né, para as pessoas que estão ali se sentem totalmente atraídas, né, pelas situações, e o palhaço tem esse poder de transformação também, né, e muitas das pessoas, às vezes, tem a figura do palhaço como uma situação ruim, né, muitas, ah, tá me tirando de palhaço, são dizeres que a gente, de certa forma, se sente incomodado um pouco, né, mas também, às vezes, a gente entende pela falta de conhecimento também, enfim, e isso faz com que a gente também tenha esse lado positivo, né, que o palhaço é uma figura bastante positiva para todo mundo, né, e a gente se diverte, né, dá gargalhada, e a gente se sente bem, né, com aquela pessoa, aquela figura, aquele personagem, né, que a gente sabe que são situações reais, situações que acontecem com todo mundo, e eu acho que isso tem essa potência, né? O palhaço tem essa potência, potência de pontuar, firmar aquilo ali que aconteceu, ó, aconteceu comigo e também pode acontecer com você. Então, é isso que a gente tem para partilhar.
Legal, só então mandar agradecer aqui então a participação do Jorge Martins, a Dilamari Lima também, o Gustavo Pérez, né, também comentando aí, Giovana, Josenberg e Dirceu, né, trio de queridos do meu coração, comentando aí, o Fabrício Carvalho diz que está direto da China assistindo essa live, do outro lado do mundo, e também o Jorge Martins que comenta Centro Cultural Piolim Vive, e a Dilamari Lima comenta vocês arrasam no Piolim. Então, só para a gente então deixar, para vocês deixarem então o recado final, né, se vocês quiserem deixar uma mensagem final nesse programa de hoje, agradecer ao Dirceu e agradecer ao Josenberg e a Giovana, né, que organizaram esse programa de hoje, né, sem vocês não seria possível. E então, agradecer a participação e deixe uma mensagem final sobre o circo, alguma mensagem que vocês queiram deixar.
Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo convite. Né, para a gente é sempre um prazer partilhar dessa arte incrível, né, arte que a gente de fato ama, né, e para a gente é uma satisfação imensa, né, falar de circo, falar de arte é falar da nossa vida, né, falar de nós, então assim é enriquecedor esse momento e a gente precisa potencializar ainda mais, né, esse conhecimento, né, que as pessoas estão buscando essa alternativa também, né, de bem-estar, né, de saúde, né, de motivação, e o circo traz isso, né, o circo e outras artes também traz isso. Então, agradecer bastante, né, dizer que o circo e outras artes têm uma potência incrível, né, as pessoas que ainda não conhecem, né, a gente convida vocês a conhecer, né, mesmo que seja de forma, vamos dizer assim, de forma mais distante, né, de forma um pouco mais nos bastidores, né, muitas pessoas têm essa vontade de aprender, mas não necessariamente de trabalhar com isso, e a gente tem justamente esses potenciais de várias pessoas, né? Para a gente, assim, é incrível, né, partilhar esses momentos, né, de curiosidade, né, de partilha, e assim, a gente sempre vai aprendendo com as pessoas, né? Todo momento que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? São situações que enriquecem bastante nossa vida, o nosso trabalho, né? E com certeza, com o passar do tempo, a gente se torna pessoas melhores com as outras pessoas, né? E assim, para a gente é um prazer incrível estar partilhando. Conto conosco, Evandro, Liceu, Giovana, gratidão por tudo.
Sei se é a Giovana que falava, vamos deixar o Dirceu fechar hoje.
Ok. O que eu posso dizer, gente, o circo é incrível, o circo é maravilhoso, falar do circo sem não fazer essa conexão conosco é muito difícil, porque se não fosse o circo, de fato, eu não sei o que seria aí da minha vida, né? Das nossas vidas, né, Berg? Então, assim, em vários momentos o circo foi a nossa força, foi o nosso trabalho, é a nossa alegria, é o nosso dia a dia, é o nosso prazer. É nossa vida, é quem somos, é o que fazemos, é o que nós fazemos, né? Então, assim, apoiem os circos, sejam de lonas, eles que estão nesse momento passando, atravessando por um momento difícil, sejam as pequenas trupes, sejam os espaços de circo social, como o nosso espaço, né? Seja o espaço que for, sejam os grupos pequenos de palhaços, como do Disseu, né? Que estão aí espalhando tanta alegria e tanto amor para as pessoas. Então, assim, curtam esses momentos, apoiem esses momentos, estejam juntos, tentem vivenciar e partilhar dessa alegria junto conosco, né? A arte e ciência é muito importante, muito acolhedora, muito boa mesmo. E, assim, eu desejo que as pessoas possam encontrar ainda mais arte e ciência perto da sua casa, que possam levar as crianças, os adultos, os adolescentes, os idosos, todo mundo para o circo, para vivenciar a alegria que é esse lugar, né? Então, vida ainda mais longa ao circo e a todos nós.
Eu queria falar do palhaço, porque ele não é o único instrumento, né? Embora foi para mim, sendo importante para todo mundo, mas quando você entra em contato consigo e busca a sua essência, o amor transborda. Eu achei que eu pude ver que não foi uma live, foi o amor transbordou aqui nesse encontro nosso. Foi muito, muito emocionante, posso falar. E eu percebo que a gente tem um papel de dar o primeiro passo para querer mudar a vida, né? Então, não adianta você ficar só lamentando a pandemia, né? O que aconteceu comigo. É que você tem que realmente querer mudar. Se você não quiser mudar, ninguém vai mudar você. Se você não sabe onde quer chegar, você não chega em lugar algum. Em qualquer lugar, qualquer coisa serve. Ou você é chegado por alguém, que é pior, né? Então, eu acho que essa live foi muito interessante e muito emocionante. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. E eu acho que nosso papel é esse, tocar o coração das pessoas, porque está cheio de amor. Todas as pessoas têm amor. Gratidão.
Gratidão. Muito, muito, muito,
muito obrigada. Então, agradecer mais uma vez o Dirceu, a Giovana e o Josenberg, né? Encerramos a edição de hoje do programa Caminho para a Saúde e a gente se despede logo em breve, daqui 15 dias a gente traz mais um programa falando sobre a saúde e também, por que não, né? O mundo das artes. Agradeço a participação.
Vai estar presente.
Isso. Um abraço a todos que acompanharam a gente. Obrigado pela audiência.
Caminho para a saúde.